Irmãos, o tema desta noite da palavra é a ressurreição de Cristo. E o versículo que nós lemos é que alguns ali na igreja em Corinto, eles não acreditavam que havia a ressurreição. Irmãos, isso é terrível. O fato de não haver ressurreição. Por quê? Porque toda a economia de Deus, ela está firmada na encarnação, na crucificação e na ressurreição. Então, se não houvesse a ressurreição, Deus não teria aceitado o sacrifício que o Senhor fez na cruz por causa de nós. Entende? E Paulo fala que se isso não acontecesse, nós seríamos os mais infelizes do mundo. Por quê? Não teríamos esperança nenhuma. Então Paulo aqui, ele está tratando aqui com a igreja, né? Esse ponto a respeito da ressurreição. Mas, irmãos, mas para nós falarmos a respeito da ressurreição, uma coisa que nós precisamos ver é no âmbito da administração de Deus. Na administração de Deus, o que aconteceu? Deus criou todas as coisas, né, e deu para que Satanás ele pudesse administrar toda a terra. Toda a terra foi dada para ele administrar. E o que, que aconteceu? Ele se rebelou. Não somente ele, mas também uma quantidade de anjos, né, juntamente com ele, se rebelaram contra Deus. Isso foi no âmbito da criação de Deus. Aí depois o que Deus fez? Em Gênesis capítulo 1, né, fala ali que Deus veio e ele restaurou todas as coisas. Criou a terra novamente, restaurou a terra, os céus, os luzeiros, as árvores, as aves, os peixes, né, no mar, nas águas. Enfim, restaurou a terra que estava debaixo das águas, ela foi levantada, né? Enfim, tudo. Mas qual é a questão mais importante que Deus fez nesta criação? O homem. Gente, depois que estava tudo pronto para o homem comer da árvore da vida, servir ao Senhor, né? Satanás veio e seduziu este homem. E este homem caiu, também se rebelou. Então veja bem, a primeira, vamos dizer assim, a primeira geração lá, né, dos anjos, houve uma rebelião angelical. Né? E a segunda, do homem. Irmãos, Deus ele não podia mais contar com ninguém, porque o homem estava estragado para a sua administração. Aí o que Deus precisou fazer? Né? Isaías 9,6, né? O que diz lá? Que o menino se nasceu, um filho se nos deu, né? Será Deus forte, né? Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Conselheiro maravilhoso, né? Enfim. Aí, o ponto, a questão da essência aqui, irmãos, é que Deus, ele precisava entrar na humanidade para que todo o seu plano, toda a sua incumbência, tudo aquilo que Deus planejou pudesse agora ser levado a cabo a sua administração. Senhor Jesus, podemos ver lá em Gênesis 3, 15, né? Ah, colocarei inimizade entre ti e a mulher, né? A serpente, ela te ferirá o calcanhar, né? E você pisará o quê? A cabeça da serpente. Isso mostrando que o Senhor Jesus, ele precisou vir. O próprio Deus, ele precisou entrar na natureza humana, na vida humana e ter um novo começo. Senhor Jesus. Então o Senhor, depois de 4.000 anos que Deus havia criado Adão, né? O Senhor Jesus veio. Veio, né? Numa família humilde, na casa de um carpinteiro, vivendo ali uma vida normal naquela casa, né? Servindo, vendo, olhando como que os homens viviam, enfim. Mas quando deu 30 anos da sua idade, que é a maioridade, né, para o povo judeu, o Senhor começou a sair, né, e a servir a Deus, pregando o evangelho, falando do evangelho, que as pessoas precisavam se arrepender, precisavam crer no Senhor. Oh, Senhor Jesus! E o Senhor precisou fazer isso. Irmãos, isso é muito claro quando nós vemos no livro de João, no capítulo 12 para frente, que o Senhor foi rumo aonde? À cruz. Então o Senhor, ele tinha algo, o que é? A cruz. Porque na cruz o Senhor queria tratar com todas as coisas. Na cruz, irmãos, tudo foi crucificado. Quando o Senhor estava na cruz, Pai, tudo está consumado. Irmãos, todas as coisas, elas foram crucificadas ali no Senhor Jesus. E todas as coisas foram tratadas. Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, tudo, tudo foi tratado na cruz. A começar lá em Gênesis, ali mostra o quê? O pecado. Depois do pecado, nós podemos ver o mundo criado por Caim, né? O mundo, né? O velho homem, pecado, pecados, vemos o assassinato de Caim, né? A Caim matando Abel, tudo, e o quê? O próprio, que é a somatória de todas essas coisas, que é o velho homem, que é tudo aquilo que Satanás pensa, tem, né? Tudo aquilo que foi introduzido dentro do homem, que foi mudado a natureza do homem, o seu pensar, né? A sua vontade, a sua emoção, a sua maneira de agir, tudo isso faz parte desse velho homem. Tudo isso foi tratado na cruz. Os anjos foram crucificados? Foram. O diabo foi crucificado? Foi. Nós fomos crucificados? Também, irmãos. Tudo foi resolvido na cruz, na crucificação do Senhor ali. Todas as coisas. Tudo, 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 tudo. Tudo que você olhar aqui, você vai perceber que tudo foi crucificado ali. Ó Senhor Jesus! Então aqui nós vimos a encarnação do Senhor, a crucificação do Senhor. Irmãos, tudo isso aconteceu. E o Senhor foi sepultado. O Senhor foi sepultado. Irmãos, passou o primeiro dia, segundo dia e no terceiro dia ele ressuscitou. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, se o Senhor não tivesse ressuscitado, como é que estaria a nossa salvação? Eu pergunto para os irmãos, como é? Deus teria aceitado? se o Senhor não tivesse ressuscitado? Não, não teria aceitado, irmãos. Deus não teria aceitado. E daí a nossa situação? Seríamos os mais infelizes do mundo. Mas graças a Deus, Ele ressuscitou. Irmãos, e essa é a nossa garantia. Ó Senhor Jesus, que os nossos pecados foram perdoados. Porque na cruz, Ele derramou o seu sangue. Por que Ele derramou o seu sangue ali? Ali em João 19:34, fala que uma lança, né? E foi perfurado e saiu sangue e água. Mostrando que o Senhor derramou a vida dEle, o sangue dEle para nos redimir. Nós que estávamos perdidos, só tinha um destino, esse destino era o lago do fogo, de fogo, mas a nossa sorte ela foi mudada. Amém. Aleluia! Por isso que a ressurreição ela é muito importante na economia de Deus, na vontade de Deus. O Senhor se tornou, o Senhor ressuscitou e foi assunto aos céus. Foi assunto aos céus. Depois ele voltou, né, como o Espírito. Lá em João 20:20. Né, o que o Senhor falou? Oh, recebei o Espírito. Paz seja convosco. Oh, e soprou entre eles e disse, recebei o Espírito. Senhor Jesus. Irmãos, o que muda, o que faz diferença na nossa vida é nós termos recebido esse Espírito para dentro de nós. Porque é esse Espírito dentro de nós que traz, que tem a mudança, que nós mudamos, que existe a transformação, a conformação, tudo está voltado para a nossa... para o nosso processo, né? Nosso processo de transformação, conformação, né? Para nós cumprirmos a economia de Deus. Porque um determinado dia, mais para frente, nós seremos arrebatados. Senhor, nós seremos arrebatados. Aleluia! Irmãos, essa é a nossa esperança. Essa esperança que nós temos hoje, né? De estarmos aqui, né, todo sábado, todo domingo, né, invocando o nome do Senhor, orando ao Senhor, para o Senhor nos transformar. Ó Senhor Jesus, porque nós temos uma esperança de um dia nós estarmos com o Senhor e de reinarmos com o Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Então é a vida de ressurreição que leva a cabo a nossa vida, né? Leva a cabo a economia de Deus. E no dia que o Senhor Jesus ele foi ressuscitado, o que o Pai disse? Eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei. E na ressurreição, irmãos, a igreja foi gerada. E nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um somos membros do corpo de Cristo. Aleluia! Isso tudo por causa da ressurreição. Veja o quão importante é a ressurreição na economia de Deus. Ah, mas Satanás sabe, né? Quando o Senhor ressuscitou, o que aconteceu? Tá aqui dinheiro para você, para os soldados. Vem aqui, que não vaze nada. Certo? Ele não ressuscitou nem nada. Não vão falar isso para o povo. Tanto é que o judeu não crê no Senhor que o Senhor ressuscitou. O judeu crê que o Senhor ressuscitou? Não. Falou, por que, irmãos? Isso é algo muito importante na economia de Deus. Ó, Senhor Jesus. Mas graças a Deus o Senhor ressuscitou. Amém. Aleluia. Irmãos, nós temos a vida de Deus dentro de nós. No nosso interior. Senhor Jesus! E agora Paulo, né? Está aqui em Coríntios 15, tratando dessa situação. Não é fácil tratar dessa situação, Mas Paulo está aqui tratando. Por quê? Porque tem alguns de vós aí que não acreditam na ressurreição. Senhor Jesus, isso é algo muito importante. Então eu vou lendo aqui com os irmãos, para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual perseverais. Que evangelho é esse? Que o Senhor morreu, né? Que o Senhor foi crucificado. Oh, venho até vós sem nada saber a não ser este Cristo e este crucificado. Ele foi crucificado e ressuscitou. Irmãos, esse é o evangelho. E que o Senhor se tornou o Espírito que está dentro de nós hoje, né? No nosso interior. Então Paulo fala sobre isso. E no qual perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenha escrito em vão. Senhor Jesus, graças a Deus nós não cremos em vão. Muito antes, pelo contrário. Nós cremos na ressurreição, cremos que o Senhor está em nós, está no nosso interior. E que isso nos traz uma esperança. Que naquele dia nós vamos ser arrebatados. Vamos reinar com o Senhor. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que o Senhor morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha Paulo falando aqui, né? E que foi sepultado e ressuscitado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Aí ele começa a falar, né, da situação dele, como ele conheceu, né, o Senhor, tudo. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor de todos os apóstolos, que mesmo não sou digno de chamar apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, né? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém? E esse evangelho, irmão, chegou a cada um de nós. Né? E nós cremos. Aleluia! Aí agora, no versículo 12, versículo que nós lemos, né? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como que vocês afirmam isso? Hã? É como a situação lá dos saduceus, né, na época do Senhor Jesus, né, que não criam na ressurreição. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Cristo ressuscitou? Sim, amém. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Porque se Cristo não ressuscitou, Deus não aceitou o sacrifício dele. Então tudo é vão. Tudo é vão. Comemos, bebamos, né? Porque certamente morreremos e a nossa vida acaba por aqui, né? E se Cristo não ressuscitou, é vão a nossa pregação e vão a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados? Morreu pelos nossos pecados, né? Mas se ele não ressuscitou, nós permanecemos nos nossos pecados ainda. Oh, Senhor Jesus. Então, mas graças a Deus, Cristo, ele ressuscitou. Ele derramou o seu sangue por nós. Aleluia. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ah, vocês estão vivos, né? Nós estamos aqui. Tá. E os que dormiram em Cristo pereceram. Olha que situação. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então a ressurreição, irmãos, ela é algo precioso, é algo maravilhoso. Senhor, que é a nossa segurança. É a nossa segurança. Agora, o versículo 20 diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Senhor Jesus. E Levíticos, irmãos, 23. Levíticos 23, 10, 10 a 12. Fala aos filhos de Israel e disse-lhes: quando entrardes na terra, então vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. E o Senhor ressuscitou quando? No domingo. E Mateus 28 mostra que o Senhor ressuscitou no domingo. Senhor Jesus, amém. Ele o que é? Ele é as primícias, irmão. Mostrando que Cristo, ele ressuscitou. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Em Adão, nós morremos. Mas em Cristo, todos nós somos ressuscitados. Porque assim como em Adão, todos morrem, assim todos serão vivificados por Cristo. Todos serão vivificados por Cristo. Amém. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Irmãos, então tem uma ordem aqui. Tem uma ordem. Vou colocar aqui a última semana de Daniel, tá? Vou colocar um pouquinho maior. Aqui os primeiros 3 anos e meio, tá? E aqui mais 3 anos e meio. Primeiro Cristo ressuscitou. Foi o primeiro que ressuscitou. Certo? Então a ordem é primeiro Cristo, as primícias e depois os que são de Cristo aonde? Na sua segunda vinda. O Senhor já veio, né? E quando que vai ser a segunda vinda dele? É aqui? Aqui, Apocalipse 12, o filho varão sobe. Certo? Hã? Filho varão sobe aqui. E aqui é Cristo na sua segunda vinda. Aqui, na sua segunda vinda. Então vamos ler, irmãos, 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 4. O Império Romano matou muitos cristãos ali, né, em Tessalônica. Muitos daqueles irmãos ficaram desanimados. Ficaram desanimados. Desamparados, né, por causa daquela situação. O que vai acontecer com os nossos irmãos? Então, eu vou ler, vou começar a ler aqui a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Quem que não tem esperança? Irmãos, as pessoas do mundo não têm esperança. Eu vou viver, a vida é essa aqui mesmo, né? Vou fazer churrasquinho, né? Todo sábado, né? Sai do serviço, já passa no barzinho. Essa é a vida deles, eles não têm esperança, eles querem viver dessa maneira. Então eles morrem, têm uma vida o quê? Sem esperança. As pessoas do mundo não têm esperança. Ah, eu vou, mas eu não sei o que vai acontecer, Deus sabe o que eu mereço. Não é assim? É assim que as pessoas do mundo pensam, sem esperança, né? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Irmãos, nós temos esperança. Amém. Aleluia. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou... Olha, Paulo, ele é enfático, ele bate sempre na mesma tecla, né? Olha, ele morreu, né, e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos. Beto, nós os vivos, os que ficarmos. Depois tem outro lugar aqui, eu estou no versículo 15. No versículo 17 fala assim, depois nós os vivos, os que ficarmos. Então, tem um arrebatamento aqui dos que foram, né? Dos vivos. É vivos. Percebe? Irmãos, vocês acompanharam? Eu falei? Os vivos. Então, o filho varão aqui, irmãos, compõe de vivos. E o filho varão, se você ler Apocalipse 12, quando ele sobe, Satanás é lançado com seus anjos tudo para a terra. Porque haverá uma batalha ali. Como hoje tem uma batalha que está acontecendo lá. Mas quando o filho varão sobe, os vivos, o Satanás e os seus anjos descem para a terra. Eu vejo que muitos irmãos, né, falam assim, não, porque eu quero chegar lá e eu quero lutar, né, eu quero jogar Satanás para a terra, né, isso e aquilo. Aí você pensa, né, puxa, vindo lá com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, né? O irmão Otmani, né? O irmão Dong. Irmão, não vai estar lá. É só vivos. Vocês entenderam ou não? Parece que a mente da gente, né? O conceito da gente, puxa vida, Deus está sendo injusto. Não é verdade? É ou não é? Irmãos, mas é vivos. Em Tessalonicense aqui mostra que é vivos. Filho varão são os vivos. As primícias são os vivos. Vamos voltar para Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Vou ler de novo, né, e daí a gente continua. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. precederemos os que dormem. Então significa que de todas as eras, muitos irmãos dormiram. Quando chegar aqui, de maneira nenhuma, muitos aqui estarão vivos, né? Muitos irmãos. Aí os cristãos mortos, eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão primeiro, encontra com os irmãos aqui e vão até os ares. Tá? Ó Senhor Jesus, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui os mortos em Cristo. Vou colocar aqui mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Amém? Ó Senhor Jesus! Então, muitos de nós, irmãos, nós não estaremos aqui. Embora a vida de ressurreição, o que é uma vida de ressurreição? A vida de ressurreição, irmãos, é que o Senhor foi no Hades, e ali o Senhor andou por lá, andou por tudo, venceu tudo. Né? Em Apocalipse 1 fala que o Senhor chegou e pegou a chave do inferno e da morte. Né? E em um dado momento ele falou assim, aqui nada pode me deter, nada pode me deter. Aí ele venceu a morte, ressuscitou. E nós temos essa vida hoje dentro de nós, no nosso interior. Essa vida pode vencer todas as coisas. Então, quando nós usamos, irmãos, a vida de ressurreição, ó Senhor, nós podemos nos tornar o que? Vencedores. Senhor Jesus, aleluia. E aqui nos ares, né? É o tribunal de Cristo. Todos vão parar aqui, no tribunal de Cristo. E ali nós seremos julgados de acordo com a vida que nós vivemos aqui na terra. Como nós vivemos, se nós invocamos o nome do Senhor, né? Se nós cuidamos dos irmãos, se nós lemos a Bíblia, se nós somos constituídos com a palavra. Enfim, aí o Senhor aqui poderá dizer, entra no gozo do teu Senhor. Ó, Senhor Jesus, então eu vou colocar aqui o milênio, ó. Entra no gozo do teu Senhor. Milênio. Mil anos, para nós desfrutarmos do Senhor. Irmãos, isso está lá em Apocalipse 26. Eu vou ler rápido aqui para os irmãos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Amém. É o caso lá dos talentos, né? Um foi dado um, outro foi dado dois, outro foi dado cinco. Né? Ah, você entra pro gozo do seu Senhor. É aqui. Né? O que deu cinco, que ganhou cinco. O que ganhou dois, entra para o gozo do teu Senhor. Mas, alguns foram reprovados. Esses foram reprovados. Existe o quê? O amor do Senhor. O amor do Senhor. Ó Senhor Jesus, eles irão aqui, ó, e ficarão, eu vou colocar mortos em Cristo, aqui, ó, esses aqui, ó. Ó. Mortos em Cristo, são os que vão ser ressuscitados, né? E aqui, agora, irmãos, aqui haverá para os... Para os que foram reprovados, vão ficar 1000 anos aqui, porque são filhos. São filhos. E eles não podem fazer parte do milênio, porque eles foram reprovados. É aquele, hoje eu não sei como é que é, mas lá atrás tinha a segunda época, lembra, Mário? Sim. Segunda época. Bem lá atrás, né? Então o sujeito, ele fazia prova de português, matemática, mas ele era ruim de português ou ruim de matemática. Então ele não conseguia chegar naquele, para passar, não tinha nota. Então o que ele fazia? Todo mundo estava jogando bola na rua, indo na piscina, né? Aquela coisa toda, desfrutando, né? Desfrutando, mas ele não, ele tinha que estudar. Ele tinha que estudar matemática, ele passava o tempo todo estudando tal, para poder passar na prova de segunda época. Você lembra, né, Nação? Eu já fiquei de segunda época, Nação. Eu fiquei de português também, Nação. Na oitava série eu fiquei. Puxa vida, mas aí estudei, passei. Né? Então aqui é o período em que você precisa passar, você precisa aprender. Tudo aquilo que você não aprendeu, né, na sua vida aqui com o Senhor, aqui você vai aprender. E daqui todos nós vamos para onde? Para depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos, nós vamos para Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia! Mas através da ressurreição do Senhor, irmãos, que dá a oportunidade de Deus tratar com todas as coisas. Com tudo. Deus trata. Julga. Ah, Satanás, vem cá. Então, Apocalipse 20. Aqui começa, né? Porque Deus só não vai tratar com Satanás só, mas vai tratar com os incrédulos, com os irmãos, enfim, com todo mundo, com toda a situação. Falou, por quê? Porque Deus, ele quer virar a página. Sabe quando você quer virar a página de uma situação? Tem que estar tudo resolvido. É isso que Deus quer fazer. Então, em Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Prendeu, eu não creio que seja aqui, prendeu em algum lugar. Então Satanás vai ficar preso aqui. Satanás vai ficar preso aqui por 1000 anos. Satanás vai ficar preso. Então, um grupo estará desfrutando do Senhor, outros estará passando por corretivo, né, podemos dizer assim, e Satanás vai ser preso nesse mesmo período. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Na verdade, aqui é um abismo, irmãos. É um abismo aqui, ó. Aqui é um abismo. Onde Satanás está, é um abismo. Ó, Senhor Jesus. Lançou um abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que se completassem, até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Satanás é o que... Aí, nesse período aqui, ó, irmãos, do milênio, haverá povos que vão habitar aqui na Terra. Não sei como é que vai ser. Mas em Mateus 25, lá fala das ovelhas e dos cabritos. As ovelhas é o povo de Deus. Então, vamos pôr aqui as ovelhas aqui, ó, nesse período, tá? Que são os povos das nações. Satanás, no finzinho aqui, né, dos mil anos, ele vai instigar esse pessoal aqui, porque tem alguns ali que são rebeldes. São rebeldes. Em Isaías mostra que alguns que são rebeldes aqui, né, a Bíblia fala ali que eles podem morrer cedo com 100 anos. Mas ali, esse morrer 100 anos é que eles serão que executados. E dali eles vão direto para onde? Para o Lago de Fogo. Irmãos, aqui ainda tem o Lago de Fogo aqui ainda. Ó. Tem a Nova Jerusalém que finda de um lado e o Lago de Fogo. Lago de Fogo. Do outro. Onde queimarão aqui pelos séculos dos séculos. Então, Satanás aqui, né, segundo o texto, ele vai... Ele vai ser solto e daí ele vai novamente instigar por pouco tempo essas pessoas. Então, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, esse aqui são aqui na grande tribulação, né? Período da grande tribulação. Bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém. Então, versículo 1, 2 e 3 trata com respeito a Satanás, né, que ele foi preso e depois foi solto e instigou aqui alguns. Ele fala a guerra de Gog e Magog. Né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, aqui, né, houve o quê? A grande ceifa, que eram os mortos em Cristo, né, e os vivos que viviam aqui foram para os ares, né, e participaram do grande trono branco. Mas aqui falam que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, aqui, os 1000 anos, né? Ó, 1000 anos aqui, ó. Quem que ficou aqui? Os incrédulos. Então, tudo, irmãos, tudo foi tratado pelo Senhor. Todos foram julgados, os incrédulos. Os incrédulos. Então, aqui tem um. Daqui, os incrédulos vão ser julgados no trono branco. Oi? Ah, os incrédulos é trono branco, os incrédulos. Tribunal de Cristo, isso, aqui. Entendeu? Agora, então, os incrédulos agora, o Senhor vai julgá-los. Todos eles têm que ser julgados. Né? Aqui o versículo 6 fala de nós, né? Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, graças ao Senhor. E agora que continua tratando da situação. Então, Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, ele volta a falar aqui novamente, e sairá a seduzir as nações, versículo 8, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Irmãos, é um número muito grande. Que se rebelam, né? Que se rebelaram. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aleluia! O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o diabo foi lançado no lago de fogo. E enxofre, onde se encontrou não só a besta. Quem é a besta? Porque a trindade satânica ali é o diabo, né? O anticristo e a besta. O anticristo é esse que vai aparecer aí, que vai morrer, né? E vai ressuscitar com o quinto César. Né? E a besta? A besta é o Judas Iscariote. Porque a Bíblia fala que ele se enforcou e foi para um lugar designado. Ele não foi para o Hades. Porque do Hades ele não pode sair. Né? Por quê? Porque ele vai ser usado de novo. Então, lá naquela época, ele vai ser usado. Ele é o quê? A besta. E o falso profeta, que é o anticristo, né? A besta e o falso profeta. Os irmãos estão entendendo? Estão acompanhando? Amém? Ó, Senhor Jesus. Agora, Edivaldo. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos diante do trono. Quer dizer, todas as pessoas, né, que não creram no Senhor aqui, estão aqui, ó, no trono branco para serem julgadas. Então se abriram os livros. Irmãos, para nós tem o livro da vida. Amém. Amém. Cada um de nós está lá. Juninho, Adilson, Mário, Sérgio, Salgueiro. Olha só, hein, Mário. Oh, Edivaldo Amaro Dias. Amém. Está lá. Andrezão, oh Senhor, mas aqui, esse povo, né, que vai ser julgado aqui no trono branco, tem muitos livros. Que livros são esses? Ah, o Josefino. Josefino, parece o Josefino lá. Olha lá, não está aqui, mas está aqui, seu livro aqui. Né, Israel? Aqui. Fez, você fez isso, você extorquiu, você roubou, você matou, você, né, você espancou, você fez um monte de coisa, tal, então, lago de fogo. Daqui, vem para onde? Pro lago de fogo. Mas os incrédulos, só uma pergunta, os incrédulos, enquanto eles estão aqui, os incrédulos, enquanto eles estão aqui, mortos aqui, né? eles estão em lugar de tormento. Nós, quando morremos, irmãos, nós vamos para o seio de Abraão. Oh, Senhor Jesus, lá no seio de Abraão. Irmãos, você quer um lugar mais gostoso do que no seio de Abraão? Não é quando você pega uma criança, você pega ela no colo, hein, Mário? Pega ela no colo, ai, ela se sente mais confortável de todos os lugares, né? Ela se sente ali, por quê? O seio é algo de amor, né? Se abraça alguém, é algo que é de amor. E ali os crentes, os cristãos, quando vão para esse lugar, estão cheios de amor. Oh, Senhor Jesus. Todos os nossos irmãos queridos, né, que foram, né, eles estão aonde? Estão nos seios de Abraão. Um lugar cheio de amor. Ah, irmãos, acho que você está ali, você está cheio de esperança. Oh, desfrutando de Deus, desfrutando de todo o ambiente, de toda a situação. Oh, Senhor Jesus, amém. Então aqui vai julgando, né? Abriu os livros ali, eles foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então, deu o mar os mortos que nele estavam. Quem é o mar? Mark, são aqueles que morreram lá no Titanic? Hein? Demônios. Mar é habitação de demônios. Os demônios foram julgados também. Foram lançados no lago de fogo. Oh, Senhor Jesus, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Depois que julgou tudo. Tudo aqui, irmãos, foram julgados. Percebe que Deus foi criterioso, sim, julgando passo por passo todas as coisas. E por fim o quê? A morte e o inferno. Até um inferno, irmãos, que é onde está lá os... De um lado estão os cristãos, né? No seio de Abraão e na parte de tormentos, aqueles que não creram no Senhor. Até aquilo ali foram lançados para dentro do lago de fogo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a nossa esperança é grande, porque todos nós estamos inscritos no livro da vida. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Oh, irmãos, é muito doce, né? E isso aqui é o que Paulo ele trata aqui no capítulo 15. Né? Na verdade, o que ele faz? Ele conclui a era. Em palavras simples, Paulo aqui no capítulo 15, ele concluiu a era. Isso significa, irmãos, que sem a ressurreição de Cristo, Deus não poderia fazer nada. E aleluia! Ó, Senhor Jesus! E a nossa chance, irmãos, é grande, porque cada um de nós hoje, nós estamos na vida da igreja, temos recebido a palavra, temos recebido do seu Espírito, né, para nós avançarmos, irmãos. Ó, Senhor Jesus! Vamos chegar naquele dia. Se nós morrermos até lá, certo? Nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Se nós morrermos, irmãos, e naquele dia nós seremos arrebatados, certo? E nós podemos ir para o milênio, reinar juntamente com o Senhor. Bem, por isso a nossa esperança, ela é grande, irmãos. Nós não podemos desanimar. As pessoas do mundo são sem esperança, mas nós somos cheios de esperança. Aleluia! É isso, irmãos, que o Senhor quer mostrar para nós. É isso que Paulo queria mostrar para aqueles irmãos lá em Corinto. Falou, olha aqui, quanta coisa, tudo que pode acontecer com vocês. Não sejam desesperançados, mas muito antes pelo contrário. Cheios de esperança. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Vamos cantar o hino S35.